programa Resenha Econômica, que vai ao ar todas as quartas-feiras, ao meio-dia, aqui na Rádio Universitária, e proporciona a você esclarecimentos acerca da temática e conceitos-chave da economia. Este programa é uma atividade do Programa de Educação Tutorial do Curso de Ciências Econômicas da UFES, PET Economia, em parceria com a Superintendência de Cultura e Comunicação da UFES.
No programa de hoje, comentaremos e tentaremos esclarecer algumas dúvidas que geralmente impedem muitas pessoas de compreenderem o real significado dos índices de desemprego. Você sabe o que é o índice de desemprego? Pois bem, tentaremos esclarecer o que é isto até o final deste programa. Vira e mexe é lançado na mídia manchetes divergentes como estas: a taxa de desemprego fica estável em 5,8% em maio, ou a taxa de desemprego em maio é de 11,2%. Está lembrado de ter visto algo desse tipo? Como pode isso acontecer? Ao longo do programa, mostraremos que isso acontece pelo fato da taxa de desemprego ser calculada por institutos diferentes. Mas isso pode? Com toda essa discrepância, nós perguntamos: qual a diferença entre os indicadores utilizados pelos diferentes órgãos para levar a uma diferença significativa como essa? Como se dá essa diferença? Por que um instituto apresentou um resultado para o desemprego de 11,2%, enquanto o outro apresentou um de 5,8%? Você já se fez essas perguntas? Pois bem, para responder tais perguntas, esclareceremos primeiro como é calculado o índice de desocupação por ambos os institutos. Em seguida, apresentaremos as diferenças entre eles. E por último, explicaremos uma notícia que saiu esses dias envolvendo essa temática. Vamos lá.
Então, uma das taxas de desemprego ou taxa de desocupação no Brasil é medida mensalmente pela Pesquisa Mensal do Emprego, a PME, organizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Ela abrange as regiões metropolitanas de Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre e Curitiba. Os resultados dessa pesquisa são extraídos mês a mês por meio dos estudos feitos através das características da mão de obra da população economicamente ativa. Para os que não se lembram ou ainda não sabem, mais à frente esse conceito será explicado mais detalhadamente. Já a outra taxa, ou INSS, é calculado pelo DIES, Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, responsável pela elaboração da PED, Pesquisa de Emprego e Desemprego. Assim como a PME realizada pelo IBGE, este indicador também irá nos proporcionar como uma estimativa de desemprego no país. Realizada apenas nas regiões metropolitanas de São Paulo, Porto Alegre, Belo Horizonte, Salvador, Recife, Fortaleza e no Distrito Federal, a PED também se baseia na análise da população economicamente ativa para calcular o seu indicador.
Antes de começarmos a comparar as especificidades dos dois indicadores, vamos explicar rapidamente como funciona a metodologia do cálculo da taxa de desemprego. Como destacado, tanto para o IBGE quanto o DIEESE, se baseiam no valor da PEA, População Economicamente Ativa. Mas o que exatamente é a PEA? Então vamos começar por toda a população brasileira. Dentro da população de um país, temos a primeira restrição, a PIA, População em Idade Ativa. A PIA é composta por toda a população que tem condições legais, mentais e físicas para ofertar sua força de trabalho. Exclui-se, então, crianças, idosos, aposentados por invalidez, etc. Dentro da PIA, temos outra restrição que nos dará origem à PEA. A PEA são todos aqueles apurados pelo cálculo da PIA que se apresentam aptos e disponíveis a exercerem algum tipo de trabalho. Até aí tudo bem? Tendo isso em mente, é a partir da divisão entre o número de desempregados e a PEA que originará o indicador do desemprego. Nossa próxima ressalva se relacionará quanto ao cálculo do número de desempregados no país. É neste valor que encontraremos a principal diferença entre os indicadores do IBGE e do DIEESE.
Pois bem, caro ouvinte, após apresentarmos brevemente ambos os indicadores, iremos fazer agora uma comparação entre eles e tentar extrair suas diferenças e o motivo por trás de tamanha discrepância envolvendo-os. Então ficará claro que o que torna os resultados tão díspares é a forma com que o IBGE e o DIEESE definem suas amostras de desempregados. Sendo assim, o principal determinante do problema da mensuração da desocupação no Brasil é de caráter metodológico. Então vamos lá. Antes de entrarmos efetivamente na diferenciação dos indicadores, temos que esclarecer a todos as diferentes categorias de desocupação. Essas categorias são chaves para compreender tal comparação. Primeiramente, temos o desemprego aberto. O desemprego aberto abrange todas aquelas pessoas que estão há mais de 30 dias antes da pesquisa procurando emprego ou que estavam disponíveis a exercerem sua atividade social, mas por motivos diversos não puderam exercê-lo. Além disso, considera ainda pessoas que exerceram atividade remunerada ou não, mesmo que por algumas horas nos últimos 7 dias, são não desempregadas. Até mesmo se fosse qualquer tipo de bico ou então aqueles vendedores ambulantes.
A próxima categoria de desocupação é o desemprego oculto pelo trabalho precário, ou seja, pessoas que realizam trabalhos precários, algum trabalho remunerado ocasional de autoocupação, ou pessoas que realizam trabalho não remunerado em ajuda a negócios de parentes e que procuram mudar de trabalho nos 30 dias anteriores ao da pesquisa, ou que, não tendo procurado neste período, o fizeram sem êxito até 12 meses atrás. Por último, temos a categoria de desemprego oculto pelo desalento. Esta se refere às pessoas que não possuem trabalho e nem procuraram nos últimos 30 dias anteriores à pesquisa, seja por desistimos do mercado de trabalho ou por circunstâncias fortuitas, mas apresentaram procura efetiva de trabalho nos últimos 12 meses.
Tendo tais categorias esclarecidas, vão as especificidades do PME, do IBGE e da PED, do DIEESE. Começando pelo IBGE, este utiliza para calcular o volume de desempregados no país apenas aqueles que se encontram em desemprego aberto. Enquanto isso, o DIEESE faz questão de usufruir das três categorias de desemprego: aberto, oculto pelo trabalho precário e oculto pelo desalento, para poder mensurar a quantidade de desocupados no nosso país. Agora sim, certamente conseguimos visualizar o motivo do indicador da PED ser consideravelmente maior que o indicador da PME. Apenas complementando, outro ponto importante a ser analisado naquilo que tange o desemprego e a dinâmica do mercado do país são os diferentes tipos de desemprego. Entre eles, temos o desemprego sazonal, friccional, estrutural ou tecnológico e cíclico.
Apenas complementando, outro ponto importante a ser analisado naquilo que tange o desemprego e a dinâmica do mercado do país são os diferentes tipos de desemprego. Entre eles, temos o desemprego sazonal, friccional, estrutural ou tecnológico e cíclico. O desemprego sazonal é aquele que ocorre em períodos específicos do ano, período de entre safras, por exemplo. O friccional ocorre no tempo em que o empregado leva para sair de um emprego e achar outro, como demissões em massa de uma empresa em razão de crises momentâneas. É decorrente da própria dinâmica do mercado de trabalho. Já o estrutural é decorrente de mudanças de padrões tecnológicos que acabam por eliminar postos de trabalho, por exemplo, caixas eletrônicos, automatização das fábricas, dentre outros. E por fim, temos o desemprego cíclico. É aquele que acontece periodicamente devido a momentos de recessão e crise. Corta, porra.
Após essa explicação, esperamos que tenha ficado mais fácil entender o noticiário econômico quando este envolve assuntos ligados à taxa de desemprego no Brasil. Os dois exemplos de manchete de notícias citados no início da apresentação, onde a taxa de desemprego apresentada por uma era de 5,8% e a outra era de 11,2%, a diferença básica é observada em virtude de que os diferentes índices são calculados por institutos diferentes, ou seja, respectivamente IBGE e DIEESE. E como já foi visto, essa diferença entre eles reside no modo como cada um classifica o que é ou não desemprego. Bom, esperamos que tenhamos contribuído para esclarecer e estimular alguns pontos dessa temática. Caro ouvinte, qualquer dúvida, sugestão ou contribuição pode ser enviado para o e-mail teteconomiaufs@gmail.com. Sua participação é muito importante para nós. Um bom dia para todos.
O programa Resenha Econômica é uma realização do Programa de Educação Tutorial do curso de Ciências Econômicas da UFS, PET Economia, em parceria com a Superintendência de Cultura e Comunicação da UFS.